Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Hashtag troca flores por. Pelo que as mulheres podem trocar as flores? Ou o Roger Flores? Está começando DM.
DM, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Edson Oliveira.
JP Moraes.
O cão que atenta.
Tá aqui o Edson Oliveira.
Olá, criança.
E tá aqui o JP Moraes.
Ué, beleza?
E JP, já falando que teve um programa incrível sobre a Hanna-Barbera, né, que saiu. Onde que saiu o programa da Hanna-Barbera?
Cara, saiu lá no Geekzone, nosso podcast que a gente fala de cultura pop, mas voltado pra nostalgia, lá na Warpzone, warpcast.com.br.
E tem
a gente teve
podcasts muito
bons. A gente teve a grande participação do Vinícius Schiavini. Levou o episódio nas costas.
Mas sabe um desenho da Hanna-Barbera que a gente não falou no programa, mas tem que falar aqui?
Qual?
É um desenho que existiu de 77 a 78, Robobos, o favorito.
Olha
do Edson.
Aí. Não é o meu favorito, tá?
Que é basicamente os seis patetas robôs.
Fantástico.
É,
é uma mistura de O Homem de 6 Milhões de Dólares com Missão Impossível, mas tinha os três patetas como protagonistas.
Que é o tipo de coisa que você fala, por quê, né?
Uhum.
Durou 32 episódios. Era dentro de um programa, o programa foi cancelado e mexeram pra continuar tendo desenho de papel.
Porque devia ser bom, pô.
Acho que era do... O JP lembra do Banana Split?
Cara, não muito.
Mas você lembra do que eram os personagens?
Aham.
Uhum. E tinha naqueles... Que era um cachorro, um gato, um elefante... Bom, sei lá.
Achei um leão também, sei lá.
É... Mas era o pessoal, vamos dizer assim, pelúcia, né? Vestido de pelúcia.
Uhum.
E durante os anos 70, acho que o Banana Split foi o primeiro, mas teve vários outros no mesmo molde. E um deles chamava Locomotivos. Só que eram pássaros.
Uhum.
Em vez de ser mamíferos, eram pássaros. Mas era o mesmo esquema. Tinha umas piadinhas com os caras vestidos de animais e desenhos animados. E dentro desse programa passava o Robobos.
Olha aí.
Que eu fiz uma única citação disso há sei lá quantos anos. E o Vinícius fica ressuscitando toda hora.
Ai, que é muito divertido.
Eu gostava muito mais de A Ilha Misteriosa, tá?
Ah, então, vamos falar de A Ilha Misteriosa.
Não, velho, não. Eu gostava, mas eu olhava e falava, não.
Eu gostava,
sabe,
mais
sabe o
ridículo.
Vinícius, sabe o Rob, o robô?
Sei.
Ele tava nessa série.
Ah, Ilha Misteriosa. Tá.
Que é uma ilha que é comandada por um cara chamado, veja bem, Doutor Estranho. E aí ele acerta um raio num avião, né, um bimotor. Não, nem bimotor, acho que é um monomotor. E que cai e que tem basicamente o piloto, o cara que, sei lá, parecia a guia de escoteiros, e a cientista que criou o robô. E o Doutor Estranho, ele quer o robô. E essa série, basicamente, eram eles fugindo dentro da ilha e enfrentando inimigos como, por exemplo, a tribo dos Homens Palha, que eram pessoas que se cobriam, ficavam parecendo o Primo It, só que vestidos com palha, entre outras coisas.
Pessoas já puseram dinheiro para isso ser produzido. Só lembrar desse ponto.
Não, e cada episódio era tipo 5 minutos, com direito a retrospectiva anteriormente, e com cenas paradas, sabe? Anteriormente em A Ilha Misteriosa.
Tipo Jumbo e Ruivão?
É, passava 5 minutos de história que não acontecia porra nenhuma. Aí eu voltava, e agora? Será que eles vão afundar na areia movediça? Não percam a continuação em A Ilha Misteriosa.
Ai, ai. Mas ó, depois disso tudo, só posso dizer, vamos para as notícias.
Mundo.
De um lado, um chuveiro de besteiras. Do outro, de desconfiança. Buscando criticar o carnaval, o presidente Jair Bolsonaro tweetou um vídeo em que uma pessoa coloca o pênis para fora, urinando no cabelo de outra, o que se caracteriza como um fetiche chamado Golden Shower. Dois dias depois, o presidente disse que a democracia e a liberdade só são possíveis se as forças armadas permitirem. As duas declarações públicas causaram problemas internos e agora o governo busca restabelecer sua credibilidade para passar a reforma da Previdência. Por outro lado, a Lava Jato pediu que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, seja afastado de processos ligados a Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa e apontado como operador financeiro do Caixa 2 do PSDB. O pedido veio depois de estabelecerem ligações entre a lavagem de dinheiro feita por Paulo Vieira de Souza, o ex-ministro Aloysio Nunes e o ministro Gilmar Mendes.
Caixa 2 não, né? Caixa 10. E disseram que o cara mantinha 100 milhões guardadinhos num bunker. É lógico que entre alguém ter dito e o cara ter sido pego, ele já tinha se livrado do dinheiro. Se livrado entre aspas, né? Guardou em outro lugar. Mas começou só. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do presidente, mas só falando isso aqui da questão do Gilmar Mendes, é que tem uma. Primeiro que teve uma troca, né, de telefonemas, né? Logo depois que o Paulo Preto foi preso, né? Teve uma troca de telefonemas. E a questão não é, vamos dizer assim, libertar o Paulo Preto, que continua preso. A questão foi o Gilmar Mendes, vamos dizer assim, querer mais coisas ainda no processo, sabe? Querer incluir testemunhais, querer incluir documentação. Por quê? Porque aí você volta o caso para estaca zero, né, por causa, entre aspas, de novas evidências, sabe? Tipo, não é cortar a investigação, é aumentar o teor da investigação. Que do lado de fora você pode até falar assim, ah, mas peraí, na verdade ele tá indo a favor a favor da investigação. Não, é que o caso volta pra estaca zero e daqui a pouco ele prescreve, entendeu? Então ele tá fazendo, dando uma enrolada manobra, né? Básica, fazendo uma manobra para pro caso prescrever. E aí o pessoal da Lava Jato olhou e falou, começou a estragar o esquema. Que antigamente quem segurava a bola, né? Quando a coisa tava chegando no PSDB, era o Moro. Agora que o Moro tá andando com novos amiguinhos, né? Ele não tá mais na Lava Jato. Agora os caras podem chegar no PSDB finalmente, né?
Olha, esse caso do Gilmar Mendes, todo mundo já tava de olho no Gilmar Mendes pelo fato de ser sempre ele a libertar o pessoal.
Sim.
Ô, tá precisando do habeas corpus aí, meu filho? Ah, a gente conseguiu pra você, rapidinho. Era sempre ele.
Não, mas veja bem, não era de todo mundo. Era coincidentemente de pessoas que eram defendidas pelo escritório onde a mulher dele trabalha.
A dona Guiomar Mendes.
Mas é tudo coincidência.
É claro, eu nem imaginaria de outra forma.
Mas aí...
Que o nome dela é Guiomar, eu fiquei, não, gente, isso é... Tá de zoeirinha com a minha face.
Parece coisa de Cacete Planeta, né, cara?
É das antigas. Eu sempre digo que o pior nome na política ainda é o Iris Rezende.
Por quê?
Porque ele é casado com a Iris Rezende.
Caraca.
Um detalhe, o nome dele é Iris Machado Rezende e o dela é Iris Machado Rezende.
Caraca, não é possível, cara.
Não, eles começaram a namorar justamente por causa disso. Porque foi aquela coisa do... Caramba, conheci uma pessoa que tem um nome igual ao teu. Ah, quem é o cara? Não é um cara, é uma mulher.
Nossa.
Mas aí, vou falar do vídeo agora?
Vamos falar do Golden Shower.
Do Mijair. Queria agradecer ao presidente, porque normalmente quando eu vou citar ele em redes sociais ou algo parecido, eu sempre uso o primeiro nome pra evitar os bots, né?
Uhum.
Sempre uso Jair. Agora eu posso usar Mijair sem problema.
Que maravilha. Dá pra substituir também mito por mijo.
Sim. Ele só facilita a vida da gente.
Não, mas é...
Sempre que reclamam dele.
É foda, né, cara? Ele faz essas coisas numa clara intenção de desmerecer o carnaval. Porque a gente sabe que esse ano tiveram diversas manifestações contra ele, né? Então ele quer tornar o carnaval um negócio ilegítimo. E aí ele joga aquele vídeo lá como se fosse uma realidade de todo e qualquer bloco, como se todos estivessem se transformando naquilo. Aquilo ali é um ato obsceno, né? Realmente não deveria acontecer em público, mas é pior ainda um presidente da República usar o canal dele, que é o Twitter, com a quantidade de seguidores que ele tem, tudo bem que tem muito bot ali, mas de qualquer forma, propagar isso daí, né, cara? Prefiro o presidente da República. Tipo assim, é muito absurdo, entendeu?
Mas se bem que durante a campanha ele fez umas coisas parecidas, que acho que foi quando ele foi no Jornal Nacional que ele queria mostrar a cartilha do Kit Gay. Uhum. Vocês se lembram disso?
O suposto, né?
É, então. É, aí, que ele, não, aí o Bonner falou, não, aquilo não é lugar pra isso. É, e foi aquela coisa, né? É, o cara foi eleito, mas continua em campanha.
Sim, ele tem que mudar a postura dele, né? Deveria, pelo menos, começar a governar e não fazer mais campanha, né?
Não, mas disseram, que agora vai, porque hoje eu tava lendo que ele tá, entre aspas, acenando com, acredite, 5 milhões de reais em bônus para o pessoal que é novo na Câmara, se votarem a favor da reforma.
É, isso aí tinha um outro nome, não tinha antigamente?
Não, é só aceno, o nome é aceno, né?
Ah, tá. Engraçado, pensei que tivesse outro nome.
É, a gente chamava de mamata, mas acabou.
É verdade.
Ah, é, a mamata acabou, né, gente?
Sim, todinha.
Ninguém nunca mais viu sinal de mamata, aliás.
Não, depois que limparam o estoque uma semana.
Não, o pior é ver que nem esse outro caso dele dizer, ah, a democracia só existe quando as forças armadas quiserem, né? Ele falar essas baboseiras aí, como diria da terra, essas baboseiras aí. É que depois que ele fala, o general Heleno faz um vídeo no Facebook, Twitter, seja lá o que for, com o presidente do lado, fazendo assim, não foi isso que ele quis dizer, não é, Jairzinho?
É foda, cara. É porque quando ele fala um negócio desse, de que só existe democracia se as forças armadas permitirem, a gente para e pensa, tá, e se elas não permitirem? Elas vão tomar o poder? Entendeu? Qual que é? Mas é aquela história também, porque ele falou lá no discurso dele de que os militares também iam entrar, e aí talvez tenha dado, não sei, de repente quis dar uma amaciada, né, no que ele tava falando, mandando essa daí, mas porra, pegou mal, porque ele passa uma mensagem de que a hora que as Forças Armadas não quiserem mais, elas tomam o poder e acabou a democracia, né? A gente volta pra 64 de novo, a Vera.
Pra dizer que foi uma frase infeliz, foi dizer o mínimo, né?
Ah, sim.
É, mas o problema, né, não é nem porque a frase é infeliz, foi infeliz. O problema é que ele quis falar exatamente aquilo. Porque o padrão de discurso dele é justamente esse. É porque
faz muito sentido. Coisa,
o discurso dele não é um discurso, né, vamos dizer, nem preparado. Não é um discurso, vamos dizer assim, revisado, sabe, por outras pessoas. E aí o cara vai e faz uma live. Foi no Facebook que ele fez isso. Ele vai e faz uma live e começa a falar. Então, tipo assim, quando ele fala bobagem, ele tá falando exatamente o que ele quer falar. Mas, evidentemente, não reflete aquilo que outros envolvidos no governo gostariam que fosse dito. E é lógico que eles têm que correr pra parar as arestas, né? Mas, meu, não adianta, é aquela coisa, não adianta você xingar e depois pedir desculpas. Todo mundo sabe que, na verdade, você queria xingar mesmo.
E aí, você agora atentou pra uma coisa que realmente, cara, eu acho que não foi uma frase infeliz, não. Porque eu acho que é realmente o tipo de pensamento que eles têm. E faz muito sentido, conversando com aquela outra ocasião lá, que o Eduardo Bolsonaro falou que fecharia o STF se quisesse, porque não tem força, porque ia chegar lá com não sei quantos soldados que ele falou.
Não, não. Um cabo e um soldado.
Isso, entendeu? Então, assim, faz muito sentido o que você falou, cara. Bem colocado. É o tipo de pensamento deles mesmo.
Aí falou, não foi uma frase, vocês falaram, né? Não foi uma frase infeliz. Ele quis dizer aquilo mesmo. A frase foi infeliz.
Foi os dois, na verdade, né? Não foi só infeliz.
É que ele é todo infeliz, então...
É uma frase que nem sentido faz, né? Uhum. Mas você vê que o governo, vamos dizer assim, tem gente lá querendo trabalhar, né?
Sim. Minha mãe sempre me disse que de boa intenção o inferno tá cheio.
É, tem gente querendo trabalhar. Você vê o ministro da Economia que quer ver se passa essa reforma da Previdência, né? Você tem aí o Moro, que tem a lei anticrime que ele bolou, veja só.
Uma lei anticrime? Que gênio, cara.
Exatamente, o crime vai ser não aceito pela lei.
Fantástico, né?
É, sensacional. Então, ele tem esses projetos, ele tem essas coisas todas, beleza. O que caga é o presidente estar o tempo todo fazendo com que todo mundo tenha que parar o que está fazendo para apagar o incêndio. Que nem logo em janeiro que ele virou, vai aumentar o IOF. O IOF? É, o IOF. Aí, de repente, vão perguntar pro ministro da Economia, o cara nem sabia do que estavam falando. Aí teve que o Onyx, às 4 da tarde, o comentário foi às 9 da manhã, falar, não, o presidente se confundiu. a gente tá num governo em que o ministro-chefe da Casa Civil, a cada 4 dias, tem que usar a frase "o presidente se confundiu" ou "não foi bem isso que o presidente quis dizer".
Uhum. Ele passa uma imagem de descrédito, né, cara? O que ele fala não se escreve. Mas, cara, voltando lá ao lance da reforma da Previdência, cara, assim, tu falou que o pessoal até quer trabalhar e tal, mas também, será que quer mesmo? Porque é um modelo de Previdência que já foi adotado em outros países e a bomba tá estourando agora também, né? Então, assim, acaba que, sei lá, cara, os caras só querem fazer o caos mesmo, na boa.
Ele querer trabalhar, eles querem, porque se der certo, mesmo que momentaneamente, eles levam o crédito.
É, mas a aposentadoria é um lance de longo prazo, né?
Entendeu? Nenhum deles são tá pensando que... no longo prazo.
É, não.
Nunca.
Com certeza. Na verdade, a política funciona assim. As pessoas só fazem coisas que vai colher o fruto no seu mandato ou na reeleição. Então, nada com mais de 8 anos vai pra frente. Né? Nenhuma melhoria, nada funciona dessa forma. Se for uma obra que vai demorar 9 anos, já não é feita mais.
É, ele larga a mão.
Aham. Uhum.
Então, assim, querer fazer alguma coisa, eles querem. Se vai ser bom, aí é outra história. Né? Aí são outros 500. Mas esse governo vive mais de tentar explicar o presidente e os filhos do presidente?
É aquela coisa, mano. Nesse exato momento, não é nem os filhos. O Carluxo tá mandando mais que o pai.
E um vídeo, só fazer uma pequena descrição deste vídeo, porque o vídeo tem 3 pessoas em cima de um ponto de táxi durante um bloco em São Paulo, ou seja, em São Paulo chama de bloquinho, né? Que é bloquinho é post-it. E aí um deles começa, abaixa a calça, começa a enfiar o dedo no ânus, né? Como diria Silvio Santos, coça no ânus. E aí ele depois sobe a calça de novo, beleza, dança mais um pouco. Aí ele abaixa o cabelo e tudo, e o outro simplesmente bota o pênis pra fora e começa a urinar no cabelo. Fica assim, cara, o presidente tuitou isso.
E eu tenho certeza que foi alguma coisa que ele fez durante o carnaval, ele tava curtindo, e aí bêbado publicou, e aí fala, caramba, não faz isso. Ele rapidamente foi lá e editou, falou, gente, não queria mostrar isso, mas é importante.
Ah, é, que aí ele veio.
Sempre essa historinha, né?
Da deturpação dos valores morais no carnaval, né?
Essa é a conversinha do cara que compartilha vídeo de cachorro espancado como se estivesse denunciando. Na verdade, ele só tá mostrando um cachorro sendo espancado.
Sempre, né?
Porque nada justifica, porque ele podia simplesmente falar, ó, bloco de carnaval é um antro de putaria e vagabundagem. Não, ele não faz isso. Ele mostra um vídeo. Cara, o que é isso? Ah, tem no carnaval. Você filmou isso? Você tá fazendo o que quando você filmou isso? Qual que é o contexto da história? Esse vídeo é seu?
Recebeu no WhatsApp, né?
É, você vai falar que recebeu no WhatsApp. Mas sabe aquela coisa do... Se você for apertando, na verdade, é um grupo onde eles realmente compartilharam putaria, sabe?
Putaria
aquela coisa, né? Do um presidente que compartilha um vídeo desse é capaz de qualquer coisa.
Ah, isso com certeza. Tanto que logo depois ele publicou um outro tweet perguntando o que é Golden Shower.
Que evidentemente tinha oferecido pra ele.
Ah, sim.
Que provavelmente ele mandou o vídeo pra um amigo e o amigo perguntou, presidente, o senhor quer um Golden Shower? E aí que eles vão perguntar, o que é um Golden Shower?
Eu tô tentando lembrar que veículo que a manchete era, presidente brasileiro publica vídeos de Golden Shower e as críticas jorram.
Acho que foi do Intercept, não foi?
Eu acho que foi. E ainda tá assim, entre parênteses, trocadilho intencional. Que incrível. Incrível a piada, porque a situação é lamentável, né?
Vergonhosa.
Não há nada tão ruim que não possa piorar.
Música.
A HBO exibiu o documentário Living Neverland. Na produção, Wade Robinson e Jamie Safechuck detalham como teriam sido abusados por Michael Jackson. Por conta das revelações, rádios na Nova Zelândia e Canadá pararam de tocar músicas do artista. O criador dos Simpsons, Matt Groening, decidiu tirar o episódio Papai Muito Louco das reprises. E para completar, a estátua de MJ, de Michael Jumbers, que havia no Museu Nacional de Futebol em Londres, foi removida.
O Museu Nacional de futebol, não era pra ter saído faz tempo.
É, não devia estar lá, né? Vamos esclarecer esse ponto.
Ah, gente. Mas assim, eu sou bastante fã do Michael, né? É claro que toda denúncia precisa ser investigada, né? mas de todos os julgamentos que ele teve, e ninguém conseguiu provar nada contra ele, ele foi absolvido de tudo, e foi um desgaste tão grande pra imagem e pra pessoa dele, né, você vê como é que ele foi ficando acabado com os anos, que assim, é meio complicado, né, e esses meninos também já testemunharam a favor dele em julgamento, e agora que adultos, acho que eles eram adolescentes na época que testemunharam, dizendo que não tinham sofrido nenhum abuso, e agora mudam a história, entendeu? A família diz que estão, na verdade, atrás de repente, conseguir uma grana. Então, assim, é uma situação muito complicada. E eu acho precipitado a galera começar a parar de tocar música, o Matt Groening tirar episódio dos Simpsons, entendeu? Sei lá, cara. Acho que tem que esperar mais um pouco pra ver se aparece mais alguma coisa.
Não, é que aí tem uns lados que são o seguinte, por exemplo. Ah, o Simpsons tá com quantos episódios agora? 600?
Tá indo pra 700.
Tá indo pra 700. Tirou um episódio. Oh, meu Deus.
Então, mas se eles não falam nada, tudo bem. Sim. Mas o problema é o significado deles falarem, ó, a gente tá tirando um episódio do Michael Jackson. Entendeu? Sim,
é que é outra época. Por exemplo, no caso do Kevin Spacey, por exemplo. O Kevin Spacey, ele foi acusado e tal. Foi tirado da série House of Cards, foi tirado lá do filme que ele tava fazendo. Arrancado, não, foi removido, né, do filme que ele já tinha feito as cenas, e simplesmente ele foi recortado e colocaram outro lugar, colocaram o Super Plummer no lugar. Uhum. Então, são outras épocas em que, é uma outra época em que, hoje em dia, foi denunciado. Primeiro, tira-se, remove-se, é investigado, e em caso de inocência, né, absolvição, coloca-se de volta, entendeu? Então, diferente de antigamente, que, vamos dizer assim, enquanto as denúncias rolavam, a pessoa continuava trabalhando normalmente. Então, assim, no caso desses dois rapazes especificamente, realmente, eles testemunharam a favor do Michael Jackson. Dos processos que o Michael Jackson sofreu há mil anos, um deles, houve um, que foi até o primeiro, foi um acordo financeiro com a família da criança, e no segundo foi uma coisa parecida, porque os próprios envolvidos no julgamento, vamos dizer assim, o júri e tal, eles viam o seguinte: as famílias, né, vamos dizer assim, envolvidas, elas não estavam querendo justiça, elas não queriam que o Michael Jackson fosse preso, elas estavam querendo dinheiro.
Uhum.
Sabe? Eu lembro até de uma frase no jornal, não vou lembrar quem escreveu, mas que era mais ou menos assim: a Michael Jackson é estranho? Poderia ter acontecido alguma coisa? Poderia. Ele é culpado? Talvez. Ele vai ser inocentado? Com certeza. Porque não estão buscando justiça, estão buscando dinheiro. E tá todo mundo vendo isso, que era só por dinheiro. Tanto que, né, foi inocentado. Aí, esses dois agora estão na casa dos 30 anos, e aí disseram que isso teria acontecido quando eles estavam entre 7 e 14 anos. Agora, né, não sei exatamente cada um deles. Então, mas vamos dizer, se foi recorrente. Primeiro, meu, que é aquela coisa? Vamos falar do presidente. Alguém vai, vamos dizer assim, coça no ânus. Velho, você continua indo lá? Você não vai mais lá, né?
Mas criança é meio diferente, entendeu? Às vezes a criança não entende que há o abuso e tal.
Sim, peraí. Aí entra a questão, vamos falar da criança, beleza. Aí vem a questão do, até por foto, se você for procurar foto das crianças com o Michael Jackson, juntos estão os pais. E todas as crianças que frequentavam Neverland têm aquela situação de que os pais tinham que assinar uma autorização. Então, evidentemente, tanto que houve, né, volto a dizer, houve a questão de processo e tudo mais, com certeza, se houve abuso, não estou dizendo que houve ou não, mas se houve abuso, os pais saberiam. Os pais sabendo, eles poderiam ter feito alguma coisa, eles não fizeram. Ou, né, no ato de terem feito, de novo, queriam dinheiro. E em 2017, os mesmos dois que são retratados no documentário, eles chegaram a mover uma ação judicial contra o Michael Jackson em Los Angeles, numa corte em Los Angeles. Aí eu pergunto, Michael Jackson morrendo, a troco de quê, 8 anos após a morte do cara, você vai mover uma ação judicial contra ele, entendeu?
Uhum.
Então, assim, vou agora usar com palavras minhas. Michael Jackson era culpado? É culpado? Talvez. Mas dentro dessa situação agora, vamos dizer assim, linchamento público, é válido? Não por parte desses dois, da maneira, no caso dos dois retratados, da maneira como está sendo feito. Agora, a questão do documentário, eu particularmente não assisti. Enquanto a gente está gravando aqui, ele ainda não estreou no Brasil. Na verdade, estreou no streaming, né, para quem tem HBO Go. Mas ele vai ao ar no Brasil, acho que dia 15 e 16. Ele vai ao ar em duas partes. 15 e 16 de março. Então, assim, eu não vi o teor do documentário. Ah, mas dizem que é forte, dizem que... Sabe aquela coisa do... Ah, não tem como alguém falar daquela maneira, senão a pessoa que viveu o trauma e não sei o quê. Tá, houve trauma? Pode ter havido. Mas a maneira como está sendo exposto e a época em que está sendo exposto, sabe, pra mim, invalida a história dos dois. Não, volto a dizer, não é questão de inocência ou culpabilidade do Michael Jackson. Mas pelo fato, como ele já morreu, evidentemente, né, o que eles querem agora é dinheiro.
Uhum.
Não justiça. Agora, quanto ao pessoal que, né, parou de tocar as músicas, é porque não tava dando dinheiro também, é a mesma coisa. Vê se no Spotify continua as músicas do Michael Jackson.
Ah, com certeza.
Tá dando dinheiro.
Na verdade, isso vai muito porque quando a gente é mais novo, a gente acha que muita coisa no mundo é movida pela paixão, por algum tipo de gana. E só depois que a gente vai descobrir que não, que na verdade muita coisa é movida pela ganância mesmo, né?
Uhum.
É uma lição que a vida nos dá.
Olha, uma coisa que eu comentei no caso da Damares, né, quando ela começou a falar bobagem, a pessoa, ah, ela fala bobagem, depois, ah, não, porque ela foi abusada quando era criança. Ah, pobrezinha, ela foi abusada, deixa ela falar bobagem. E aí eu usei uma frase que é do Justiceiro, que é o seguinte, velho, se ela tivesse ido atrás dos estupradores, eu estaria do lado dela, sabe? Vamos dizer assim, não, de novo, independente da culpabilidade ou não do Michael Jackson, mas mesmo hoje, se os dois, vamos dizer assim, né, os dois, então crianças, agora adultos, se os dois tivessem, vamos dizer assim, abrissem uma ONG para amparar crianças abusadas sexualmente, independente de qualquer coisa, é um ponto. Ah, os dois servirem como veículo num documentário da HBO, tal, não sei o quê, para expor o Michael Jackson depois de 20 anos. Sendo que eles próprios, né, como já foi dito, testemunharam a favor dele. Se bem que no documentário eles vão dizer, ah, o Michael Jackson mesmo que falou pra gente o que a gente tinha que falar, caso o juiz viesse falar com a gente. Então, sei lá, né, é uma coisa complicada? É uma coisa complicada, mas...
Não é tão complicada assim, na verdade. Porque ela é um resumo de como as coisas estão sendo feitas hoje em dia. Ai, não posso ter meu nome associado mais. O Cauê Moura, esses dias, no podcast dele, estava falando de uma marca que, quando ele fez um comentário que foi considerado preconceituoso, essas coisas, a marca emitiu um comunicado falando que não ia mais trabalhar com o Cauê Moura. Ele falou, o meu contrato com ele já tinha vencido há um ano.
Caraca.
Eles estão falando de encerrar contrato de alegre, porque o contrato já tinha sido encerrado. Eu já não trabalhava mais com ele. Mas é bonito, né? Falar, ai não, vamos encerrar, não podemos trabalhar com uma pessoa assim. Fica bonito, pega bem, né?
Uhum.
Televisão.
Os canais britânicos ITV e BBC se juntarão em um novo serviço de streaming para o Reino Unido. BritBox terá programas dos dois canais. E outros, como Channel 4, podem também entrar no serviço, que eles documentar tudo o que passa no fantasma.
Mas eu tava vendo que é a ITV, né? Ela vai investir 25 milhões de libras. E só em 2019, né, nessa plataforma de streaming. Enquanto que o investimento da BBC não foi revelado. Tô pensando assim mesmo, vou ficar só de braço cruzado, ver quanto que entra esse dinheiro.
Olha, e eu não duvido esse serviço vir pro Brasil, porque vamos lembrar que Doctor Who estava no Crackle.
Uhum.
E o Crackle agora encerrou.
Tava no Crackle, mas agora ele tá limpo, né? Não tá mais no Crackle.
Nossa, alguém outro dia veio me contando que o Crackle... Ah, o Portal! Crackle ainda tá no Brasil. Só que agora, você tem que ser assinante de TV a cabo pra poder assinar o Crackle.
Ué, como assim?
É mais ou menos como funciona o Telecine Play. Você pode assinar o Telecine Play por si só, ou você pode ter uma assinatura de uma TV a cabo, né? Ou uma TV por assinatura, e aí usar o seu usuário e senha para entrar no Telecine.
Não, é pior, porque você não pode mais assinar o Crackle à parte. Você tem que ter a TV a cabo, e com o usuário e senha da TV a cabo, você pode assinar o Crackle, pagar uma segunda assinatura.
Entendi. Você loga com a tua conta do
da TV a cabo. Mas tem que pagar a assinatura do Crackle, além da assinatura da TV a cabo.
Tem pior ainda, que é como se fosse uma HBO, então.
É?
Que nojo.
Só que é o Crackle, né? Porque se é HBO, pô, eu assino a HBO se for barato, né? Não é. Eu tô quase assinando aquele HBO Go.
Pra ver Game of Thrones antes de todo mundo?
Antes de todo mundo, não. Só não vendo depois de todo mundo, eu já tô feliz. É, a HBO tem muita série boa.
Sim.
E tem um documentário em que eles ferram a carreira do Michael Jackson. E
se você assinar agora, você já assiste esse documentário. Que já tá no HBO Go.
Mas é complicado que BritBox é mais um serviço, né, de streaming.
Outro aquele esfacelamento do streaming.
Foi falado recentemente qual possivelmente será a história da série de Senhor dos Anéis da Amazon. Aí foi dito, pô, a Amazon tá investindo pesado. Lógico que ela tá investindo pesado. Era uma seara que você tinha Netflix e Amazon. Aí você tinha o Crackle correndo por fora. Aí veio a HBO Go, DC Universe, Disney Plus, a Warner quer lançar outro dela, a NBC quer lançar o dela, agora o BritBox. O Hulu não veio pro Brasil ainda, mas existe o Hulu. O Globoplay. Vamos lembrar que o Globoplay é o único serviço de streaming que tem The Big Bang Theory.
Isso é bom ou ruim?
Não sei, mas eles foram espertos.
Depende, se tiver dublado é ruim.
Eles foram espertos, porque né?
Aquela dublagem ninguém merece.
Então é muito serviço de streaming, os caras bobearem. Agora o BritBox, vamos ver. A BBC sozinha, acho que já dá uma boa conta aí do que pôr no seu, né, serviço. Porque a BBC tem muita coisa. A BBC tem uns 4, 5 canais, tanto que tem a música do Austin Powers, né? BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC Five, BBC Six, BBC Seven, BBC Heaven. É a música do...
To the BBC!
Televisão.
Stephen Amell anunciou que a oitava temporada de Arrow será a última, com 10 episódios programados. Olha, eu posso dizer, por essa eu não esperava, mas eu não sei se eu gostei.
É, assim, né, Arrow, apesar de eu assistir, gostar e tudo mais, Arrow, foi a série teste, né, na questão dos super-heróis. E é onde também começou mais errado do que todas as outras, né? Começou errado, foi tropeçando pelo caminho. Você acertou quando você admitiu que era uma série errada. Mas, então, Arrow demorou pra chegar pegar um ritmo, e convenhamos que as últimas duas temporadas deram uma amargada, né? Ainda mais depois que foram falar que o vilão de bosta da sexta temporada virou personagem recorrente na sétima temporada. Então é só questão de tempo mesmo. Eu só espero que dê um final digno pro personagem, só isso.
O que eu antevejo, o que eu imagino, de certa forma, é que assim, primeiro, 8 temporadas eu acho que tá de bom tamanho.
Sim.
Ninguém pode reclamar de, série curta, série dura pouco. 8 temporadas é um bom tanto. E o caminho que ele pavimentou foi muito interessante em relação à série, né? Foi o sucesso de Arrow que permitiu Flash, Legend, Supergirl, Raio Negro.
Sim. Titãs. As novas agora, né? Que estão vindo com uma outra pegada, né?
Aí Titãs não. É tipo, é o pai que tem 6 filhos. 5 deles são maravilhosos. Cometer um assassinato por estrangulamento, entendeu?
Não, como eu digo assim, uma outra pegada é Titãs, Doom Patrol, que é simplesmente uma outra pegada. Sim. Aliás, Doom Patrol, putz, no terceiro episódio tem uma cena de pancadaria que o homem robô cata um cara pelas pernas. Aí você fala, não vou mostrar, não, mostra. Ele batendo, vamos dizer assim, usando as pernas do cara como arma.
Ah, no Mercenários 2, o Terry Crews bate o cara, segurando o cara pelas pernas, ele bate o toco do cara no poste.
Agressivo. Bom, agora... aí agora fica uma outra pergunta. Tá, beleza. A Arrow, vamos dizer assim, encerra-se este ano, né? Acaba a temporada, vai acabar a temporada agora, né? Volta a temporada, sei lá, setembro, outubro, e aí 10 episódios. Mas e quanto às outras? Será que existe uma previsão também de encerramento das outras? Legends, por exemplo. Porque Legends é divertido e tudo mais, mas, por exemplo, no momento ela tá em hiato, né? De temporada. Estão segurando enquanto passa um raio negro.
É, né? Legends tira umas férias de meses, né?
Sim, e quando volta você nem lembra onde tinha parado, né?
Não, eu nem lembrava que tava de férias.
Eu só lembro porque tem as séries que eu... Tem os sites que eu acompanho, né? E que, entre aspas, as séries aparecem lá, né? São listadas lá. E tem outras que elas não são listadas. E aí eu acabo tendo que procurar manualmente. E Legends é uma dessas que eu procuro, né, manualmente. Continua em ato.
Agora, o Stephen Amell, num dos vídeos em que ele fala sobre o fim da série, ele tava bem emocionado, né?
Sim. É, aliás, ele tá com a voz muito embargada, assim, sabe, chorando. E o vídeo, logo no começo do vídeo, ele pega e fala assim: vou, né, desligar aqui os comentários. Pra... Não é nem que ele desativou os comentários, é só pra ele não ler os comentários. Assim, tô fechando aqui os comentários pra eu não chorar. E aí ele falou: conversou com todo o elenco, né? E parece que chamaram ele, né, pra informar. Não foi uma coisa tipo: ó, chamar todo mundo aqui, fazer um meeting, né? Um meet and greet com todo mundo aqui. Não, chamaram ele pra informar isso.
Então, o Stephen, estamos te chamando aqui só pra estar te informando que o seu personagem vai morrer na crise nas Infinitas Terras. Porque algum personagem tem que morrer, né?
Aí fala assim: ah, que legal, e volta quando? É, não volta.
Porque você faz um crossover com esse nome, Crise nas Infinitas Terras, você não pode simplesmente ser um crossover com 3 episódios que um vilão é derrotado e todo mundo volta para suas rotinas. Seria até injusto. Ah, não, ó, é Crise nas Infinitas Terras, mas terminou tudo bem. Né? Você tem que dar um ponto maior de periculosidade, vamos dizer assim, ou até mesmo morrer. Eu não duvido que o Arqueiro Verde morra nesse crossover. O que é irônico, considerando que no gibi quem morre são o Flash, Barry Allen e a Supergirl, né? Além de duas dúvidas, né? Mas aí a gente deixa
aqui. É, porque a morte de um é tragédia, a morte de milhões é estatística.
O Robin da Terra 2 morre, ninguém liga.
É só no final, só.
Nossa, e ainda é uma... O que eu lembro é que, assim, no finalzinho, o pessoal falando da morte do Robin da Terra 2 ainda fica: aí lembraremos para sempre dele. Aí logo depois tem um lance com o Pirata Psíquico e pronto, ninguém mais lembra da Crise. O universo sempre foi assim. Que Crise? 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 O universo sempre foi assim. Ai, ai. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Tudo que é bom um dia acaba, como as 8 temporadas de Arrow. Por isso que a gente tá aqui com 530 programas, porque a gente não presta. Pior que a gente, só Golden Shower. Ai, ai, que, né? Ai, que mundo vivemos. JP Moraes, você que é do Versus, você que é do Warpcast, Warp Zone, Geek Zone.
Muita coisa, né?
Quanto projeto, rapaz? Aliás, eu acho que foi no... Eu acho que foi num dos seus programas. Vocês recebem um cara e é comentado assim: nossa, este cara é muito ocupado. Ele tem, tipo, uns 3 podcasts. Aí eu ouvindo, eu na rua parei pra olhar pro lado.
Assim, tu tem 17, tipo, né, cara?
Sério? Mas onde que a gente encontra todos esses trabalhos?
Rapaz, primeiro, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer participar aqui do DN, né? Conversar contigo, Esquia, já amigo de longa data. E, cara, eu não vou falar todos não, porque senão a pessoa se confunde, não vai nenhum no final das contas. Então eu vou focar só lá no Warpcast, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais é o warpcast.com.br e lá tem todos os nossos podcasts. A gente tá no Spotify também, tá nos agregadores aí. Só procurar por Warpzone, que você encontra a gente.
E o Warpcast tem a revista, né, do Warpcast.
É, tem a revista da Warpzone, né? Na verdade, ela é uma editora. Então, se você for lá em Warpzone ME, você tem acesso às revistas, às publicações, aos livros, né? Inclusive, tá pra sair aí o Resident Evil, né? O essencial, em breve.
Se for tão lindo quanto o de Street Fighter.
Ah, é. Os caras lá capricham demais. Os caras são muito bons na diagramação, sabe? É uma galera que viveu a época e é fã, né? Então faz com muito carinho mesmo. É de fã pra fã.
É, porque aí você sabe, né, que funk é bom.
E eu rebolo até o chão, por isso.
Ô, louco! Mas obrigado pela participação, JP.
Eu que agradeço, cara.
E eu participei lá, a gente falou no começo do programa, de Hanna-Barbera.
Sim.
Adorei fazer o programa, adorei falar de Swat Cat.
Com certeza, ótimo desenho.
É um dos melhores. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Bom, meu recado é, diante de todos os e-mails que eu recebo todos os dias, estou na dúvida se eu clico no spam que me oferece perda de 1 quilo por semana ou outro que me oferece perda de 1 quilo por dia. Vocês viram que eu não estava acreditando em uma semana? Talvez eu acredite no 1 quilo por dia.
E lembrando a todos que este programa é uma realização da Combo, que conta com o seu apoio lá na campanha de apoio em apoia.se/combo. Você conhece as nossas metas e as nossas recompensas. A nossa meta maior nessa fase 1 é de R$2.500 por mês, para a gente estabelecer várias coisas, inclusive o app, os quadrinhos digitais, vários programas novos. Tem muita coisa lá para você conferir. É a meta máxima essa, tá? Nessa fase 1. Então vai lá em apoia.se/combo ou patreon.com/combo e nos ajude a fazer o amanhã. E agora é o momento que eu quero tentar, né? Fazer o quê?
Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, de 2017 pra cá, o meu Vitória tem sido pra mim fonte de irritação constante. É que desde que a famigerada chapa Vitória do Torcedor Enganado ganhou a eleição, o Vitória passou a ser controlado por gente mal intencionada, políticos safados e sindicalistas pelegos. Peço até perdão pela redundância, pois todo sindicalista é pelego mesmo. Pra vocês terem uma ideia, o Conselho Deliberativo do Vitória hoje é formado em sua maioria por indivíduos oriundos do PT e do PCdoB, e todos nós sabemos muito bem que esse pessoal tem um toque de Midas às avessas, ou seja, tudo que eles tocam vira merda. E pra piorar, o presidente que eles botaram lá quase não ia ao Vitória e sua administração recebeu o time com R$42 milhões em caixa, e ele renunciou deixando um rombo de 10. Desesperados pra tirar esse cara de lá, os sócios organizaram a Assembleia Geral Extraordinária e foram convocadas novas eleições. O candidato em que eu e meu grupo apoiamos tinha uma ótima proposta e prometia colocar ordem na casa. Só que o cara se revelou um belo de estelionatário eleitoral. Tudo bem que ele pegou uma herança maldita, mas nada justifica as cagadas que ele fez depois. A situação desse cara hoje tá muito ruim, pois ele prometeu muito, não entregou nada e fez uma administração tão desgraçada que perto dele dá até pra dizer que a Dilma fez um ótimo governo. Meu eu vou arder no inferno só por ter dito isso. E pra piorar, o time do Vitória hoje é tão ruim, mas tão ruim, que se jogar contra o combinado da Combo com Esquias no gol.
Esquias feio.
E eu de centroavante, é capaz a gente golear.
Ai, compadre!
Diante desse verdadeiro inferno de Dante que virou Vitória, chutei o pau da barraca e tomei uma decisão radical. Querem saber qual é? Não perca o próximo momento. Agora vamos à canção bomba dessa semana. Aproveitando do fato de que estávamos em período de festas momescas, trago-lhes Ed City com Playboy Passa Mal. Nela, este ícone da música que é um quietentista brasileira declara que quem manda na favela são os manos e que eles não comem reggae de Playboy nenhum. Agora só uma dúvida, se é pra passar mal, pra que é que o Playboy iria na favela? Véi, é melhor ficar quieto. Senão eu vou começar a dizer que o cão que atenta é servo da Zelitz. Fico por aqui, seus mandriões. Passem mal na favela ao som de Ed City. Assista os melhores vídeos do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perca o meu próximo momento com a conclusão desta eletrizante aventura e se desespere.
Ed City! Tá ligado? Playboy passa mal na favela! Ninguém viaja! É o bonde sem freio da favela, joga pra cima! Vai! O que dá no meu bolso é meu, pois comigo não cola murrinha. Porque você não olha o seu, pois a vida que eu levo é minha. Playboy vacilão, conversa fora jogou. Mas eu não me sirvo disso, a resposta que eu dou. Playboy vacilão, conversa fora jogou. Mas eu não me sirvo disso, joga pra cima, vai, vai. Playboy, passa mal, playboy, passa mal. O comando é da favela, aqui ou na geral. Playboy, passa mal, playboy, passa mal. O comando é da favela. Coragem e disposição nem todo mundo tem. Você pensa que o seu que é bom, mas o meu é também. Coragem e disposição nem todo mundo tem. Você pensa que o seu que é bom, mas o meu é também. Playboy, passa mal, playboy, passa mal. O comando é da favela, aqui é na geral. Playboy, passa mal, playboy, passa mal. O comando é da favela, aqui é na geral.
Tá ligado? E é como? Daquele jeitão, tá ligado? É o bonde sem freio, é de City. Ninguém viaja, joga pra cima.
É meu, pois comigo não cola murrinha. Porque você não olha o seu, pois a vida que eu levo é minha. Playboy vacilão, conversa fora jogou. Mas eu não me sirvo disso, a resposta que eu dou. Playboy vacilão, conversa fora jogou. Mas eu não me sirvo disso, tira o pé, tira o pé, tira o pé, vá. Playboy passa mal, playboy passa mal. O comando é na favela, aqui é na geral. Playboy passa mal, playboy passa mal. O comando é da favela. Coragem e disposição nem todo mundo tem. Você pensa que o seu que é bom, mas o meu é também. Coragem e disposição nem todo mundo tem. Você pensa que o seu que é bom, sai do chão, galera. Playboy passa mal, playboy passa mal. O comando é da favela, aqui é na geral. Playboy passa mal, playboy passa mal. O comando é da favela, aqui é na geral. Playboy passa mal, playboy passa mal. O comando é da favela, aqui é na geral.
É difícil, tá ligado?
O comando é da favela, bora.
Joga pra cima, sem cima.
Bebeu água?
Não!
Tá com sede?
Tô!
Isso não é, não é, não é, não é da minha conta. 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 O que que há? A sua água vai tomar.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.